Eu sou Narasaka e você está ouvindo a Rádio Alma.
A rádio web da sua galáxia.
Hello, espécimes. Preparados para mais um mergulho no desconhecido? Então senta na borda da galáxia aí, porque hoje a história começa com os pés na areia e termina em uma dimensão que a ciência oficial tentou enterrar. Vocês ouviram falar sobre o Florida Man, que jura ter sido sequestrado por golfinhos? Parece meme, né? Mas a virada dessa história encontra uma pesquisa dos anos 60 que eu venho desafundando há anos. E o que eu achei vai fazer vocês olharem para o mar de um jeito bem diferente.
Apertem os cintos, ajustem seus fones e suas antenas. Acomodem-se na borda da sua galáxia e vem comigo nessa travessia. Porque entre o invisível e o que a gente sente, existe uma frequência que conecta tudo silenciosamente. Eu sou Nara e essa é a sua nave.
Seja bem-vindo ao Arquivo Invisível.
Março de 2026, praia de Sanibel Causeway, Flórida. O sol mal tinha saído quando encontraram um homem de joelhos na arrebatação. Ele não estava em choque comum, ele estava em transe, com um pedaço de madeira flutuante que ele desenhava diagramas que desafiavam a física, cálculos de pressão hidrostática, frequências de ressonância sônica e plantas arquitetônicas de cúpulas geodésicas submersas. Quando os paramédicos chegaram, ele gritava que o tempo estava acabando. Ele alegou ter passado dias em uma bolsa de ar inteligente, a 12 metros de profundidade. Mas o detalhe perturbador, ele não foi levado por humanos. Ele descreveu seres que usavam cliques de alta frequência para paralisar seu sistema nervoso e o obrigaram a projetar o que ele chamou de unidade de comunicação harmônica. Os sequestradores? Golfinhos. Mas não os do Flipper. Eles eram algo muito mais antigo e calculista. E se você acha que isso é delírio de sol na cabeça, escuta o que os paramédicos registraram. Quando tentaram estabilizar o homem, ele teve uma crise de tosse violenta e expeliu uma quantidade significativa de algas e sedimentos profundos, diretamente dos seus pulmões. Ele não tinha apenas inalado água na superfície, ele tinha matéria orgânica de profundidade impregnada nas vias aéreas, como se tivesse passado dias respirando um ar viciado e pressurizado em uma câmara submersa. What? E voltando para a parte desses golfinhos, que não tem nada a ver com o Flipper que a gente viu nos filmes, essa loucura toda tem um DNA e ele atende pelo nome de John Lilly. Nos anos 60, John não era um amador, ele era um neurocientista de elite financiado pela NASA. A lógica dele era fascinante. Se vamos encontrar aliens no espaço, precisamos aprender a falar com os aliens que já estão aqui. Ele construiu, então, a Dolphin House nas Ilhas Virgens, onde o primeiro andar era inundado para que os humanos
e golfinhos
vivessem em simbiose. Foi lá que a pesquisadora Margaret Lovett tentou ensinar um golfinho Peter a falar inglês. Ela dormia em uma plataforma suspensa, com as mãos na água, enquanto Peter tentava mimetizar os sons humanos. Mas enquanto Margaret buscava afeto e linguagem, John buscava o transcendental. John começou a injetar doses cavalares de LSD em si mesmo, dentro de tanques de privação sensorial. Ele dizia que,
sob o efeito de drogas, as barreiras entre as espécies caíam e ele conseguia ouvir o conselho galáctico dos cetáceos.
Ele acreditava que os golfinhos eram computadores biológicos de última geração, esperando que a humanidade parasse de ser primitiva para finalmente compartilhar a tecnologia do som. Mas a ciência de John cobrou um preço de sangue. Quando o governo cortou a verba, assustados com os relatos de orgias psicodélicas e falta de resultados, o experimento foi desmontado brutalmente. Peter,
o golfinho,
que já tinha criado um vínculo profundo com Margaret, foi enviado para um laboratório escuro e apertado em Miami. Privado de luz, de espaço e da mulher que ele amava, Peter fez o impensável. Os golfinhos não respiram por reflexo como nós. Cada respiração deles é um ato consciente. E foi então que Peter simplesmente decidiu não subir mais para respirar.
Ele afundou, expulsou o ar dos pulmões e se permitiu se entregar no fundo do tanque.
Foi o primeiro autoextermínio, vamos chamar assim, animal documentado por coração partido e negligência científica.
E é aqui que esse engenheiro da Flórida, desse nosso ano de 2026, nos faz perder o sono. As algas dos pulmões dele provavam que ele esteve em algum lugar que a ciência não explica. Ele chamou o seu sequestrador de Gerald. Segundo ele, Gerald não queria carinho. Ele era herdeiro do trauma de Peter. Então Gerald usou o engenheiro para traduzir os delírios sônicos de John em planos de engenharia reais. O homem na areia, né, não estava delirando sobre um sequestro aleatório. Ele estava materializando a vingança de uma espécie que aprendeu a nossa tecnologia para poder nos excluir dela. Ele desenhava a Nova Atlântida de John com o desespero de quem sabe que, da próxima vez, os golfinhos não vão pedir para a gente entrar no tanque. Eles vão nos arrastar para lá. E agora, espécimes, o que, que essa história diz para você? Apenas um surto psicodélico que atravessou décadas? Ou será que o autoextermínio de Peter,
se é que vocês me entendem,
foi o gatilho para uma evolução silenciosa e furiosa nas profundezas? Os golfinhos podem não ser as criaturas mais fofas que a gente costuma ver em cartões postais. Eles podem ser os próximos arquitetos do nosso último abismo. Arquivo confusamente fechado. Até o próximo salto quântico.
Eu sou Nara Saca e você está ouvindo a Rádio Alma.
A rádio web da sua galáxia.